Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Estamos de volta aqui com o nosso pastor Assis Souza, da Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos, no Retiro. E o tema é esse: são reais as consequências de participar da Santa Ceia indignamente? E que consequências são essas? Pastor Assis de Souza, o senhor está aqui nos nossos estúdios nessa manhã. O senhor que é um homem que não tem medo de falar a verdade, homem de Deus, servo do Senhor. Pastor, a gente pegou esse tema baseado naquilo que muita gente questiona. A gente sabe que quando a gente fala de Santa Ceia, né, pastor? Existem muitas brigas, existem muitas questões. Existe gente que coloca regras, que diz que para participar da Santa Ceia tem que ser assim, que nem todo mundo está em condições de participar da ceia, a pessoa tem que estar em dia, a pessoa não pode participar da ceia do Senhor indignamente. E o texto, né, que dá a amplitude, né, para que a gente venha colocar regras, né, na questão da Santa Ceia, é o famoso texto de 1 Coríntios 11, né, a partir ali do versículo 23, texto áureo da Santa Ceia. A gente sempre lê esse texto na ceia. E lá no versículo de número 26, 27 diz, né, porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Pastor Assis de Souza, como é que a gente entende esse negócio? Como é que a gente pode ver esse participar da ceia do Senhor indignamente? Traz consequências participar da ceia do Senhor indignamente? Que consequências são essas, pastorzão? De forma geral, o que o senhor pode nos dizer sobre esse assunto?
Amados, antes de eu trazer a minha palavra acerca do assunto, eu quero deixar aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 19, que diz assim, no versículo 18, ao iniciar: e Jesus disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus havia lhe ordenado e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os doze, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram a um por um dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E Jesus respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse lhe há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. Versículo 26. Enquanto comiam Jesus com os discípulos, tomou Jesus o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, disse-lhe: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de Deus. Amados, costuma-se responder uma pergunta fazendo a outra. Para nós dizermos se tem problema comer a ceia ou participar da ceia ordenadamente ou desordenadamente, dignamente ou indignamente, eu quero fazer uma pergunta até para os ouvintes. Quem Jesus, com quem Jesus comeu a ceia? Quem participou da ceia com Jesus? Depois disso aí, estaremos discorrendo o porquê eu entendo que Paulo explica que tem pessoas que comem dignamente, tem pessoas que comem indignamente. Eu sei que para as pessoas que comem dignamente, são abençoadas. Isso eu sei. E para as pessoas que comem indignamente, eu sei que também tem castigo no mesmo texto de 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Disso eu sei, pastor Rafael e amados ouvintes. O que creio, segundo a palavra de Deus, é que os ouvintes que estão participando, que vão participar conosco, que gostam de participar da palavra pura de Jesus Cristo, da vontade do Senhor Jesus, com quem Jesus e a quem Jesus mandou preparar a ceia com ele. A outra pergunta que eu faço, dentro mesmo, Jesus participa da ceia simbolicamente na hora que nós participamos ou não? Se Jesus participa, que eu creio simbolicamente, não é, santificando de uma maneira extrema, mas santificando dentro do contexto da palavra, Jesus participa. Agora, se há pessoas que acham que Jesus não participa na ordenança da ceia, aí então não tem esse negócio de dignamente e indignamente, é liberal.
Então o que vai determinar vai ser se Jesus está presente ou não. Mas aí o senhor entra numa questão até que envolve o catolicismo, né? Como é que o senhor vê essa questão? Para o senhor, Jesus se faz presente ou não? A gente tem mania de acreditar que o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, de certa forma, espiritualmente falando, Jesus se faz presente ali naquele momento.
Pastor Rafael e amados, primeiramente, vamos pela primeira pergunta. A primeira pergunta: a quem Jesus mandou participar, preparar ceia? E com quem? É a primeira conjunta, né? Com quem Jesus mandou preparar a ceia? Para quem e com quem com ele?
Os discípulos, né, pastor?
Aí está, meu pastor. Amados do Senhor Jesus, essa é a palavra que eu quero frisar aqui conosco e com vocês, amados do Senhor. É que eu creio que Jesus, ele participa da ceia, da santa ceia que é chamada, porque Jesus é santo, ou não é? Com seus discípulos. Por que que Jesus não celebrou a ceia ou a Páscoa com todos, a multidão que ele havia evangelizando, curando e libertando? Por quê? Se a santa ceia, que eu creio que Jesus deixou aqui para nós o exemplo e falou da simbologia aqui, já em Mateus, quando nós lemos, foi com seus discípulos, para mim, para participar da santa ceia do Senhor dignamente, precisa ser discípulo do Senhor Jesus. Se não for discípulo do Senhor Jesus, Vamos traduzir, né? Para a gente não entrar no campo do discípulo. Precisa ser servo de Deus fiel. Servo de Deus é que vive a palavra do Senhor. Santos do Senhor, lavados e remidos no sangue. Porque senão vai haver ou vai estar havendo na atualidade para muitos que praticam uma prática comum de praticar, de liberar ceia. A ceia é chamada ceia do Senhor. Ah, há pessoas que dizem, mas a ceia é do Senhor, não é da igreja. Olha, mas o pastor da igreja, o ministrante da ceia, precisa ser bem claro, não extremista, mas bem claro e radical no que diz a palavra. Se você está em comunhão com a sua igreja, que segue verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, em obediência à palavra de Deus, nada te impede de participar da ceia, porque a ceia é do Senhor. Mas se você está em desobediência, em transgressão da palavra de Deus, não é bom que participe da santa ceia do Senhor.
Maravilha, pastor Assis de Souza, o senhor está indo muito bem. A gente vai para um breakzinho rápido, pastor. A gente volta já. Eu já vou deixar uma pergunta para a gente poder já entrar com a corda toda no próximo bloco, que é o seguinte, pastor, o senhor está dizendo que existem qualificações necessárias para participar da Santa Ceia. Mas de forma geral, pastor, parece que o nego não está nem aí para isso aí. Será que para muitas pessoas a celebração da Santa Ceia já não se tornou, pastor, um mero rito religioso? Aí você não quer saber se ela está indigna, se ela está digna, se ela está em condições, se ela não está em condições. É uma coisa que ela faz de uma vez por mês, ou duas vezes por mês, ou todo domingo, e ela não faz questão do estado, não é, que ela se encontra para poder participar, porque para ela virou um mero rito religioso. Será que tem sido assim? O senhor responde para nós no próximo bloco. Nós vamos um breakzinho rápido e já voltamos com todos vocês. Não sai daí, quer participar? O WhatsApp da Shalom está liberado para sua participação, viu? 998-33-9692. Quer ligar para cá ao vivo? 3338-9692. Já voltamos com todos vocês.
Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados e hoje nós estamos aqui tratando de um tema bastante polêmico também, né? Que é a questão da Santa Ceia. Muitas pessoas têm dúvidas quanto a esse assunto, quanto a essa questão. E a gente está perguntando aqui o seguinte para o pastor Assis de Souza, da Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos, ali no Retiro. São reais as consequências de participar da Santa Ceia indignamente? E que consequências são essas? Na verdade, o que é participar da Santa Ceia do Senhor indignamente? Nós perguntamos para o pastor Assis de Souza no final do bloco anterior o seguinte: será que a celebração, pastor Assis, da Santa Ceia, ela já não se tornou para alguns cristãos um mero rito religioso? Por isso que ninguém está aí, que ninguém está preocupado se está indigno ou se está digno de participar da Santa Ceia?
Infelizmente, em muitos lugares não se parece que ensina ou ministra ou fica com a palavra com relação a isso. Porque o dia da Santa Ceia é um dia de celebração muito especial, porque eu creio que é dia de festa, é dia de gratidão a Deus, é dia de cumprir ordenança do Senhor, é dia de esperança. Se apenas for servido o pão e o cálice, sem o propósito de cumprir o que está escrito literalmente na palavra, que Jesus disse assim: fazei isso em memória de mim até que eu venha. Então ele está dizendo para nós: vocês vão continuar celebrando a Santa Ceia, porque um dia eu vou voltar. Tenha esperança na minha volta. Então é um memorial, além de ordenança, é um memorial. Se há, como há, infelizmente, uma banalização, desrespeito com relação à participação da ceia do Senhor, que tem a sua simbologia, infelizmente, existe muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas mortas espiritualmente, como consequência de participarem da Santa Ceia do Senhor indignamente. Isto é, está se passando um esfriamento espiritual, amados, por causa disso, por descumprir essa ordenança santa do Senhor Jesus.
Maravilha. Agora, pastor, declarar de fato o que é ser digno e o que não é ser digno. Nosso irmão Cláudio, ele até colocou aqui: hoje eu tenho certeza que vai acabar com as dúvidas, né? Quem pode ou não tomar a ceia do Senhor? Como eu disse para o senhor, é um tema pertinente, né? Porque parece que cada igreja, cada denominação, cada congregação, cada líder, cada pastor tem as suas colocações. Tem líderes que não fazem exigência nenhuma para as pessoas participarem da ceia, mas já há outros líderes que fazem exigências, que colocam preceitos, regras. Ó, para participar da Santa Ceia tem que ser casado, ou para participar da Santa Ceia tem que estar envolvido no corpo de obreiros, ou para participar da Santa Ceia não pode fumar, ou não pode ter nenhum tipo de vício. De fato, pastor, o que é, vou insistir com o senhor nisso, o que é ser digno e o que é não ser digno de participar da ceia do Senhor? Sei que o senhor já tocou nesse assunto, mas para ficar bem claro, como é que seria isso?
Segundo a palavra de Deus, eu volto ao princípio do que li. É um cristão, é um seguidor de Cristo, é uma pessoa que anda na palavra, é uma pessoa que obedece a palavra, os preceitos básicos da palavra, então é digno. É uma pessoa que vive desordenadamente, bebendo, fumando, prostituindo, fornicando, é uma pessoa indigna. Agora, os irmãos analisam bem. Eu, pastor, você líder, eu estou liderando, outros líderes que estão na ministração, na administração desse ministério, ou desse mistério revelado que é a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia, a ceia é considerada santa ou profana? Se a ceia, eu creio que é chamado e é separada, é para os santos. Se a ceia não é santa, então todo mundo participa. Não tem regras, não tem princípios nenhum, não tem regras nenhuma. Todo mundo participa. Mas como creio e considero que a ceia chamada santa, ela é santa porque ela é uma ordenança do Senhor Jesus para que as pessoas mantenham aceso a sua fé, a sua esperança, o seu temor, a sua comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, então há castigo e há sofrimento e há consequências graves para quem participa desordenadamente do pão e do cálice santificado.
Maravilha. Agora, pastor, creio que todo mundo já teve uma experiência, eu já tive, de ser convidado, não era convertido ainda, Isso há uns 18 anos, 20 anos atrás. Eu não era convidado, eu não era convertido, melhor dizendo. E um colega meu da escola, né, um jovem da escola, me convidou para ir na igreja dele. E no dia que eu fui na igreja dele, coincidiu um domingo, coincidiu de ser um dia de Santa Ceia, né? E era uma igreja de muita, de uma certa rigidez, a ponto, por exemplo, dos jovens se sentarem num lugar, homens sentarem de um lado, mulher sentar do outro, e era dia de Santa Ceia. E eu tomei um susto, porque eu não conhecia aqueles costumes, nunca tinha ouvido falar, quando de repente me deram um copinho com, né, com vinho, hoje eu sei, com suco de uva, e um pedacinho de pão. Eu saí daquela igreja, pastor, indignado, chateado, porque eu falei, pô, que igreja miserável, olha o que eles dão para as pessoas comerem. Copinho de suco que não dá nem para matar a fome, um pedacinho de pão que não serve para nada. O suco não mata a sede e o pão não mata a fome. E eu saí revoltado, porque, pastor, em momento algum foi abordado o que, que era aquilo. O que, que era aquilo? Que costume é esse? Que prática é essa? Santa Ceia? O que, que é isso? Eu não sabia o que, que era. Participei daquilo, claro que Deus não levou em conta a minha ignorância, mas acho que as pessoas muitas vezes sofrem, como diz a palavra, por falta de conhecimento. E esse conhecimento que deve passar são os sacerdotes, né? Será que está faltando isso em relação a alguns assuntos como esse da Santa Ceia? Está faltando um pouquinho mais de esclarecimento por parte de alguns líderes, pastor?
O Senhor Jesus disse bem claro: pode um cego guiar o outro cego? O líder, o presidente, o ministrante, se ele vai ministrar uma ceia do Senhor, se eu vou ministrar, nós precisamos estar bem conscientes daquilo que cremos, para, segundo a palavra de Deus, nós anunciarmos, ensinarmos para a glória do Senhor a respeito da Santa Ceia do Senhor. Porque se as pessoas não forem ensinadas, se o Evangelho não for pregado, se a verdade não for esclarecida, como as pessoas vão tomar uma posição? Por que que há essa desordem? Porque existe muitas pessoas que muitas das vezes eles entram no ministério pela janela, pelo muro, não entram pela porta certa, não entram pela porta do arrependimento, pela porta da conversão, pela porta do amadurecimento, pela porta da transformação da palavra, do sangue de Jesus, do Espírito Santo, fundam o ministério por estarem insatisfeitos com seus presidentes. E por aí, às vezes, seguem-se fazendo Santa Ceia ou ministrando essa ordenança do Senhor banalmente, desrespeitando o que diz a palavra do Senhor, que o banquete é para santos. Se não está em santidade ou em santificação, é bom que não participe para não ter consequência pior.
Maravilha, eu só tocou no ponto chave também, que é outra questão, está tendo tema aqui, né? São reais as consequências de participar da Santa Ceia indignamente? E que consequências são essas? No texto lá de 1 Coríntios 11, né, a palavra fala, versículo 27, portanto qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, pastor Assis, né? será culpado. E aí no versículo de número 29 diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Pastor, que consequências, dentro desse contexto bíblico, dentro desse texto, dessa palavra, quais são essas consequências, pastor Assis, de participar da ceia do Senhor indignamente? Na prática, que consequências são essas?
Primeiro, ele começa com o enfraquecimento. A ordem aí é decrescente, né? Ou enfraquecimento. Por que que a fé de muitos já não é mais aquela fé verdadeira? enfraquecimento na fé. E quando enfraquece na fé, também enfraquece na santificação ou na obediência à palavra de Deus. Depois adoecem. Quer dizer, vão para o CTI espiritual. Tem uma igreja da palavra, que é uma das sete igrejas da Ásia, que estava no CTI, tinha par gentes no CTI espiritual. E o terceiro estágio aí são aqueles que estavam totalmente adormecidos, quer dizer, morreram espiritualmente. Primeiro, para aqueles que enfraqueceram, tinha uma esperança. Para aqueles que foram para o CTI espiritual, tinha menos esperança, mas ainda havia esperança. Mas para aqueles que morreram espiritualmente, aí foram para o fundo do poço. Não quer dizer que não tem, até então, está condenado totalmente, literalmente. Mas que precisa levar um choque, daquele chocão de despertamento espiritual, tipo aquele choque que coloca no corpo da pessoa quando a pessoa dá uma parada e morre, e eles querem ressuscitar a pessoa. Precisa de um 220, eu não sei, 400 e pouco, não sei qual é, esqueci agora, que se coloca no peito da pessoa, aquele despertamento, aquele chocão de Deus, do Senhor Jesus, aquele chocão do Espírito Santo, para poder ressuscitar dessa dormência espiritual, que é morte espiritual. Então são três estágios. Primeiro, enfraquece. Segundo, adoece. Terceiro, morre espiritualmente ou adormece espiritualmente.
Alguns, pastor, chegou a dizer, o senhor está pegando aqui versículo 30, né? Por causa disso, é entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Você falou, fraqueza espiritual, a pessoa adoece espiritualmente e muitos que dormem. Esse dormir, pastor, é só espiritualmente? Pode ser até uma consequência de morte. A gente de vez em quando ouve algumas histórias, né? Existe uma história, vou resumir aqui bem rápido, de um camarada que ele estava numa determinada situação de adultério na igreja, né? Com uma mulher da igreja. Ele, essa mulher, estava em adultério. E aí no dia da Santa Ceia, né, ele, os dois naquela situação, e ele foi tomar a ceia estando naquela condição de adultério, né? Quando ele tomou a ceia, no hábito ali da ceia, né, ele botou o pão na boca, ele teve um derrame, teve um infarto fulminante e morreu ali. As pessoas não entenderam nada, ninguém entendeu nada. Puxa vida, o irmão faleceu e tal, e ficou aquela tristeza na igreja, né? Dois dias depois, um dia depois, na hora do enterro, um determinado irmãozinho que estava lá, Deus falou com ele dizendo, olha, vai lá no caixão e abre a boca dele. Aí ele falou, não, meu Deus, como é que eu vou abrir a boca do morto? Não, vai lá e abre a boca dele. Aí ele falou, não, Senhor, meu Deus, como é que eu vou abrir a boca do morto? Está todo mundo olhando. Aí, segundo a história conta, Deus insistiu com esse irmãozinho e ele acabou olhando para um lado, olhando para o outro, foi lá, deu como quem não queria nada, abriu a boca. Quando ele abriu a boca, debaixo da língua do falecido estava o pão da Santa Ceia. Ele não engoliu. E daí tiraram essa, eu não sei se essa história é verídica ou se é uma ficção, mas pode ser assim também, pastor? Pode haver uma consequência no sentido até de uma morte física, da pessoa morrer por estar participando da ceia do Senhor indignamente?
Olha, eu não sei se os ouvintes vão acreditar. Eu também vi um outro fato de uma pessoa que profetizou, de um certo homem, não sei se era um pastor, se era um líder espiritual, um bispo. Ele estava tomando a ceia indignamente. E a última ceia dele, ele tomou, ele morreu. E no velório dele, estava na internet, a pessoa, Deus mandou a pessoa profetizar para ele levantar a profeta profetizou para ele levantar e jogar fora o que era do Senhor, porque para onde ele ia não podia ir coisas santas. E a profeta relutou muito, e na hora ela falou, profetizou, e o morto levantou do caixão e vomitou o pão e o vinho, e depois deitou de novo. Isso colocaram na internet como um testemunho. Deus, para poder despertar o seu povo com as suas coisas sagradas, pode ser que isso aconteça. Eu não vi, mas eu creio que pode acontecer. Se Deus quiser tomar como exemplo, como tomou Nadab e Abiú, porque foram oferecer fogo estranho diante do Senhor e foram fulminados. Ah, mas hoje nós estamos diante da graça. Mas a palavra diz que a lei e os profetas vieram até João. Agora tem uma nova, e essa nova aliança chamada graça é Jesus Cristo. É, segundo a palavra, antes do Espírito Santo, a última. Se zombar dela, se escarnecer dela, pode acontecer como aconteceu com Ananias e Safira. Mentiu ao Espírito Santo e ficou como exemplo. Deus deixou como exemplo.
E era no tempo da graça, né, pastor?
No tempo da graça. Então, há possibilidade de haver, de acontecer na atualidade, punição momentânea por causa de escarnecer, de não levar a sério, por causa de zombar, porque Deus não deixa escarnecer. As coisas de Deus são santas. E as pessoas que pensam que Deus não vê, Deus não sabe, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Jesus sempre está pronto para perdoar, mas chega um limite que a pessoa zombou e escarneceu do Senhor Jesus, da palavra do Espírito Santo, tanto que chegou a hora dele ser fulminado. Isso pode acontecer nos dias de hoje, e é um perigo. Por isso é que, particularmente, ainda hoje, agora, eu considero todas as vezes que vamos participar, embora nós precisamos viver uma vida santa, uma vida de temor e de tremor em todo tempo, porque a palavra diz que em todo tempo sejam alva as tuas vestes. Em todo tempo tem uma vida sem manchas na presença de Deus. E nunca falte a unção ou óleo sobre a sua cabeça. Quer dizer, a presença do Espírito Santo ou a presença de Deus. Porque não sabemos a hora do nosso encontro com Deus. Mas o dia de Santa Ceia, o dia de ceiarmos, é dia de nós fazermos um exame especial.
Maravilha, pastor. Vamos para mais um break, são 9h57. O senhor está falando já de um outro ponto aqui que a gente vai entrar também. Mas, pastor, antes de chegar lá nessa questão do exame pessoal, o texto de versículo 29 diz: porque o que come e bebe indignamente, come mal para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que seria esse discernir o corpo do Senhor no entendimento do Senhor, pastor Assis de Souza? O senhor responde para a gente no próximo bloco. A gente volta já com mais programa Inconformados aqui na Shalom FM. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp no 998-33-9692. Ou no fixo da Shalom, você pode ligar para cá no 33-38-9692. Já voltamos com todos vocês. Não saia daí! Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Hoje tendo aqui a alegria de estar recebendo no nosso programa o pastor Assis de Souza, da Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos, no Retiro. E o tema que nós estamos tratando aqui hoje é Santa Ceia. O tema é esse: são reais as consequências de participar da Santa Ceia indignamente? O que, que você acha, hein? E que consequências são essas? O pastor Assis aqui com propriedade já explicou, já falou sobre essa questão, mas nós estamos abordando também outros aspectos. E a gente terminou o bloco anterior falando, perguntando aqui para o pastor Assis sobre essa colocação que é feita no versículo 29, no finalzinho do versículo 29 do capítulo 11 de 1 Coríntios, que diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pastor Assis, o que seria esse discernir? Seria, como que o senhor vê esse discernir o corpo do Senhor?
A palavra em si, discernir, parece que ela não, ela vai ter um propósito aí dentro do assunto, porque discernir é conhecer, discernir é conhecer,
saber o que está fazendo,
saber com propriedade o que está fazendo, vendo, ouvindo, é discernir. Mas no caso da igreja, do corpo, parece não respeitar, parece não reverenciar o verdadeiro significado de ser membro do corpo. É um membro que vive relaxadamente. É um membro que vive desordenadamente. Ele ouve as palavras, se tem palavra. Ele ouve o ensino, se tem ensino. Mas ele tem o ouvido furado. Ele ouve, mas não escuta. Ou ele escuta, mas não ouve. Porque a palavra usada ouve é no sentido daquele que ouve e põe em prática, ouve e guarda. Mas eu, seguindo a linha de raciocínio, observe bem. Um irmão agora estava me contando o testemunho de um certo irmão na ceia, que foi tomar a ceia do Senhor, e Deus levantou um profeta, ou uma profeta, não me lembro agora, e falou para ele: ai dele se ele tomasse daquele cálice. E ele começou a tremer, e caiu o cálice e caiu o pão no chão. Graças a Deus, que a palavra foi feita. Deus fez um mover, segundo o que o irmão falou. O irmão ainda disse: eu estava do lado dele. Agora você imagina uma pessoa que está há tanto tempo na igreja, ouvindo os ensinamentos, ouvindo a pregação. Por exemplo, na minha igreja eu tenho ensinamento na terça-feira. Meu pastor presidente nos deu essa honra de ser o ensinador, de estar ensinando nas terça-feira. E para a glória de Deus, nós ensinamos Jesus Cristo purinho, a palavra purinha, sem mistura. Agora, digamos que, se for numa igreja que está bem ensinada, bem pregada a palavra, esta pessoa, dentro da sua cabeça, resolve desobedecer, porque a palavra diz não discernindo, dá a impressão que é não conhecendo, mas na verdade é uma recalcitação. O que Jesus diz para Saulo: Saulo,
duro é para te levantar contra a pregação do meu evangelho, ou duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Então, eu acredito que o membro, que para participar do corpo, precisa ser membro do corpo. Se não for membro do corpo, segundo a palavra, é bom que não participe. Mas esta pessoa, por exemplo, já vou concluir, que está dentro, não discernindo, que está ouvindo ensino, a pregação, a aplicação da palavra, é tipo assim, ele sabe, ele conhece, mas ele, dentro dele, a carne, a cegueira espiritual faz com que ele recalcita, ele levanta contra e desconhece o verdadeiro valor, o verdadeiro significado da ordenança da ceia ou do significado do pão e do cálice.
Então, pastor, você está dizendo, resumindo, que esse discernir seria esse não discernir, né? No caso aqui no texto diz, não discernindo seria como não considerando o que está fazendo. Ele está participando da ceia, só que ele não está levando em conta que aquilo ali não é um jantar, que aquilo ali não é um lanche, que aquilo ali não é um café, mas que aquilo ali que está na mão dele é o corpo do Senhor. Deveria haver uma consideração a mais em relação a isso, né, no caso.
Precisa haver, porque Paulo, quando ensina, antes do versículo 23, no Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala que os coríntios estavam fazendo da ceia um jantar, banquetes onde as pessoas levavam grandes porções, os que tinham propriedades que podiam, levavam bastante carne e faziam ali um jantar. Aí Paulo explica para eles, se vocês quiserem comer, aqui não é lugar dessa comilância, onde vocês que têm muito traz muito e aqueles que têm pouco traz pouco e são humilhados. Aqui é lugar de fazer uma celebração em memória do Senhor. Aqui, esta celebração é uma celebração sagrada. Nós, vocês devem considerar e respeitar que isso tem uma simbologia muito forte, a ordenança de Jesus. Que ele começa, né? Na noite em que foi traído, não é isso?
Maravilha, maravilha, pastor, exatamente. Agora, assim, pastor, o senhor está falando do... Cadê a questão aqui? O senhor citou agora, no seu comentário, uma questão que a gente não tinha tentado aqui, particularmente não tinha tentado, e o senhor citou o texto antes, né, o contexto.
Isso é o contexto.
Exatamente, o senhor foi muito feliz nessa colocação, porque aqui diz o seguinte... Né? Ele vai falando de alguns comportamentos que a igreja ali tinha, né? E ele diz, nisto porém que vou dizer, não vos louvo, porque quanto vos já juntais, não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tens, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Aí ele diz, porque eu recebi do Senhor. Pastor, então, nos nossos dias, Paulo disse aqui uma coisa que para mim é muito forte. Não é para comer a ceia do Senhor. Vocês estão se ajuntando num lugar, mas não é para comer a ceia do Senhor. Então, se não é para comer a ceia do Senhor, no caso da Santa Ceia, no dia da Santa Ceia, a pessoa está se reunindo ali com o cálice e o pão na mão, para quê, pastor?
A pessoa que, como Paulo diz, não discerne discorda ou levanta contra ou não respeita a Santa Ceia, ele está enquadrado que Paulo disse: e nisto não vos louvo. E ó, em outro lugar ele disse: ó, porque cuido eu ter o Espírito de Deus. Se Paulo tem o Espírito de Deus, porque eu creio que tinha, e ele estava dizendo: eu não vos louvo, quer dizer, eu não vos aprovo, vocês estão agindo desordenadamente.
E cai entre nós, pastor, sem querer cortar o senhor, se Paulo não louvava, se Paulo não aprovava, tendo ele o Espírito de Deus, na verdade não era ele que não estava louvando, não era ele que não estava aprovando, era o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, né?
É verdade que era o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus, que não aprova. Porque quando ele disse a respeito do pão e do cálice, às vezes a palavra corpo dá um sentido de da assembleia, da igreja, da eclésia. Mas também ela tem sentido de comunhão, propósito do Senhor que os crentes ainda vivam ou vivam até a sua volta em comunhão. E o cálice, simbolizando a nova aliança no sangue, não quer dizer que quando faço a Santa Ceia celebro que a pessoa bebe o sangue, mas simboliza o sangue para me lembrar que as minhas culpas, os meus pecados, as minhas transgressões foram perdoadas, purificadas pelo sangue, como já falamos, para que eu viva em comunhão, em esperança, que um dia alguém morreu, alguém quer que eu viva em comunhão, que ele ressuscitou e ele prometeu, se eu viver em comunhão, em esperança, em obediência à sua palavra, um dia Jesus vai aparecer nas nuvens com poder e grande glória e vai levantar santos na terra, que estão debaixo e que estão em cima, para poder cumprir o que ele disse aqui em Mateus: participar do banquete no reino de Deus.
Agora, pastor, falando de dignidade, uma vez eu vi uma certa situação que acontece com algumas pessoas, né? Eu creio que o senhor já observou, eu também, o seguinte: que tem pessoas que no dia da Santa Ceia elas simplesmente não pegam o pão, não pegam o cálice, elas se abstêm, elas não participam da ceia. Parece até ser uma atitude ali louvável, né? Poxa, a pessoa não está participando da ceia, a pessoa está considerando. Quando eu estava em Araruama, eu vi uma situação assim e observei que aquele irmão não participou da ceia. Umas duas ou três vezes observei isso. E um dia eu fui nele e perguntei: vem cá, irmão, por que você não participou da ceia? Não, pastor, que eu estou numa situação. Ele estava passando por um momento que estava, deu entrada no divórcio, né, da atual esposa, só que ele já estava numa outra situação, né? E ele falou: eu não posso participar da ceia por causa disso e tal. Aí eu falei para ele: então, não adianta o senhor só não participar, o senhor tem que se acertar. Porque se o senhor não tem, se o senhor não tem comunhão com o corpo de Cristo aqui na terra, como é que o senhor vai conseguir ter comunhão com o corpo de Cristo lá no céu? Porque a última ceia vai ser lá no céu, como o senhor falou. Então, se a pessoa não procura se colocar em condições de participar da ceia do Senhor na terra, como é que ela vai estar em condições de participar da ceia do Senhor lá no céu? E é louvável, pastor, dentro desse contexto, a pessoa simplesmente não participar da ceia? Então, eu não vou participar então porque eu estou indigno?
Bom, eu volto ao exame, né?
A gente entra nessa questão, né? Que examine-se a si mesmo.
Certamente, a pessoa, de um modo geral, eu como pastor ou como membro do corpo de Cristo, eu procuro fazer um exame até na última hora. Mas, examinar e não tomar, se tiver indignamente ou sem condição, por um lado é louvável, porque está considerando, está discernindo, está respeitando, está reverenciando a celebração. Mas por outro lado, pastor Rafael e amados do Senhor Jesus, o maior e o melhor é atentar, porque se morrer daquele jeito, se a pessoa morrer numa fornicação ou num adultério ou num ato ilícito de roubo ou de mentira ou de droga ou de tráfico de droga, sem se arrepender, sendo conhecedor ou não sendo conhecedor, se Jesus voltar, porque tem dois tipos de volta de Jesus: a pessoa morre, Jesus já voltou para ele, sendo salvo ou condenado. E a pessoa, um dia também Jesus vai voltar. Se Jesus voltar, porque eu creio na volta de Jesus, tão qual o Senhor me deu vida e transformou a minha vida e perdoou os meus pecados, se Jesus voltar, a pessoa desse jeito, nesse meio termo, para onde vai a sua alma? Se a palavra diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela não está em paz com o corpo, não está em paz com a palavra, não está em paz com o sangue, não está em paz com o Espírito Santo, não está em paz com Deus. E na volta de Jesus, como é que vai ser?
A pessoa precisa estar em dia, né, pastor? Tanto para a Santa Ceia, e na verdade, pastor, pode-se dizer que estar em dia para a Santa Ceia não quer dizer que é só para a Santa Ceia. A pessoa vai estar em dia para outras situações também, como no caso a volta de Jesus. Pastor, assim, só vou fazer o seguinte: a gente tem mais uma pergunta aqui para fazer, pessoal, dentre várias, né, que está chegando aqui. E eu pergunto para o seguinte: quais são as atitudes, pastor, ou comportamento, ou posicionamento que se deve praticar no momento de Santa Ceia? Existe uma atitude ideal, uma atitude correta? Existe um comportamento certo no momento da Santa Ceia que deve ser praticado na hora da Santa Ceia? O senhor responde isso pra gente no próximo bloco. Nós vamos para um breakzinho rápido e a gente volta já, dando continuidade aqui ao nosso programa Inconformados, aqui na Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Lembrando que o WhatsApp está disponível para sua participação no 998-339692, ou você pode ligar para cá, falar ao vivo com a gente no 3338-9692. Não saia daí, já voltamos com todos vocês.
Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: pastor Rafael dos Santos.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, esperando aqui, né, a ligação do nosso pastor Geraldo Farias. Tá ligando aqui, acho que é ele, quer ver? Deixa eu atender aqui, pastor Geraldo Farias. Olha, deixa eu confirmar primeiro se é, acho que é ele mesmo, pronto. Pastor Geraldo Farias, deixa eu confirmar. Alô, pastor Geraldo?
Alô?
Tá ouvindo aí?
A paz do Senhor, quero saber como aumentar o volume do rádio aqui.
Pode falar que a gente está ouvindo bem o senhor, pastor Geraldo.
Garantantinho.
Na verdade, o senhor tem que baixar o volume do seu rádio. Baixe o volume do rádio do senhor, que a gente ouve bem o senhor aqui pela rádio. Pode falar, está no ar aí? Alô, pastor Geraldo. Fala com a gente.
Alô.
Oi, pode falar, meu pastor.
A paz do Senhor pra você.
A paz.
A paz do Senhor pro pastor Cícero aí.
Pastor Assis.
Assis, isso. Aqui, em relação à Santa Ceia do Senhor, é que na igreja primitiva havia uma festa chamada Ágape, a festa do amor. Quando as pessoas ricas, abastadas, levavam alimentos para fazer uma ceia em comum com os que não tinham nada. Então, no final, essa festa, ela foi tomando um caminho estranho. As pessoas ricas levavam os seus quitutes, as suas bebidas, o seu vinho e tal. Chegando lá, elas mesmas comiam. E as pessoas que não tinham nada não participavam. Então havia pessoas e essa festa, ela até encerrava com a ceia do Senhor. Então no, na hora da Santa Ceia tinha pessoas que estavam embriagadas, outras empanturradas de tanto comer o que elas mesmas levaram. E os irmãos que não tinham nada ficavam sem comer. Aí Paulo então ele escreve orientando a igreja, né? E ele termina dizendo aí que ele fala assim, essa é a razão porque há entre vós muitos fracos, muitos que dormem e muitos doentes, porque eles não discerniam o corpo do Senhor. Então essa é a razão porque Paulo escreve aí orientando a igreja. Porque
Maravilha. Tinha
crente que tomava Santa Ceia empanturrado, tanto comeu, outros embriagados. Então ele escreve instruindo como deveria ser a celebração da Santa Ceia do Senhor, né?
Bênção, bênção.
Então eu gostei muito da colocação do pastor aí, porque é o seguinte, na minha opinião, é preferível não participar do pão e do vinho em situação pecaminosa do que sabendo ter consciência e participar. E ele contou aí um exemplo aí muito profundo, muito importante, né? Agora, eu quando estava na nativa, que agora eu estou com 90 anos, o meu ministério agora é só programa da rádio. Mas quando eu estava nativa, eu orientava o seguinte: você não vai participar do pão do vinho porque você está em pecado. Agora, não permita que esse estado de pecado dure pelo resto da vida. Procure, então, resolver o problema para não ficar o resto da vida sem participar da ceia do Senhor. Porque lá em João capítulo 6, Jesus falou que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem paz comigo. Então essa é a contribuição que eu gostaria de dar.
Amém,
pastor. E que Deus continue te abençoando e abençoando o pastor aí muito, muito mesmo, viu?
Maravilha, pastor.
E abençoando os nossos irmãos ouvintes também, né? Ontem eu falei aí sobre a vontade de Deus e a permissão de Deus, né? Tá, fica na paz, um abraço.
Valeu, pastor Geraldo Farias, Deus abençoe. Obrigado pela participação do senhor. Deus
Amém.
Abençoe. A paz. Maravilha, pastor Assis de Souza, aí a opinião do nosso querido pastor Geraldo Farias, né? Dando aí a posição dele sobre essa questão, sobre esse assunto. A gente está aqui com o pastor Assis de Souza, da Igreja Batista Pentecostal, Vale das Bênçãos. E a gente está aqui tratando desse assunto, né? Dessa questão sobre a Santa Ceia do Senhor. Hein? E aí, o que você acha? Qual é a sua opinião? O WhatsApp da Shalom está disponível aqui para você poder participar, viu? 998-33-9692. Se você quiser ligar para cá, fique à vontade. 33-38-9692. Pastor Assis de Souza, nós perguntamos para o senhor no final do bloco anterior o seguinte: quais deveriam ser as atitudes, pastor, dos cristãos em um momento de Santa Ceia, num culto de Santa Ceia, né? A Santa Ceia, o senhor já comentou aqui, ela é um evento especial, né? Ela é uma cerimônia especial. Haja vista o objetivo dela, que é trazer a morte, né? É anunciar, como diz aqui no versículo 26, 1 Coríntios 11:26, porque toda vez que comeres este pão e bebes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então é uma a Santa Ceia é uma manifestação até, pode-se dizer, escatológica, né, pastor? Então quais deveriam ser, meu pastor, as atitudes praticadas em um momento de Santa Ceia?
Antes de eu dar a resposta e comentar, estou feliz de ouvir essa voz jovem do meu amigo pastor, pastor Faria, né? Muito bem colocado, como essa festa aqui, como o pastor nos lembrou, a festa Ágape. É interessante, é porque eles confundiam a festa Ágape, né? Porque hoje ainda, já vou responder, tá?
Fica à vontade, pastor, fica à vontade.
Hoje ainda a festa, a ceia, a Santa Ceia para nós, é uma festa do amor, porém, a festa do amor de Deus, que a palavra diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Respondendo a sua pergunta, mas antes ainda um pouquinho, parabéns, meu amado pastor Faria, você é muito especial para nós e para todo esse público que está participando conosco, que é verdade. A colocação que o pastor fez é muito importante. Quem não participa, quem não come da carne, quer dizer, quem não toma do pão e não bebe do cálice, não tem parte. Jesus falou, não tem parte. Se não tem parte com Jesus, verdadeiramente não toma, né? Não toma. Não toma do pão e nem do cálice. Mas voltando à pergunta que o pastor Rafael fez aqui, eu creio que, individualmente, dos participantes, porque todos nós somos os que são servos de Deus, estão seguindo a fé, adorando a Deus em espírito e em verdade, a Santa Ceia, para mim, é uma celebração é a Páscoa cristã.
A essência é essa, né?
É. A Santa Ceia, para nós, para mim, é a Páscoa cristã. Celebração de libertação da escravidão do pecado do Egito. Toda vez que eu participo da ceia, quando eu vou ministrar, eu sempre passo para os irmãos. Fui liberto do pecado, da escravidão. Não sou mais escravo. Não estou mais na prática do pecado. Estou a caminho da Canaã, não mais da terrena, mas da Canaã. Porque quando Jesus diz, até que eu venha, ele diz, vou levar vocês para Canaã celestial. Jesus, creio ele que ele estava dizendo. Mas o interessante é que não é para ser, na verdade, existe as exceções às regras, mas não é para ser, na verdade, só no dia da Santa Ceia. Uma vida de arrependimento, de conversão interior, de confessamento diante de Deus, nós precisamos averiguar isso todos os dias da nossa vida enquanto estivermos aqui, porque nós precisamos de ter uma comunhão contínua com Jesus. E como Jesus é perfeito, ele é santo, ele nos chamou para nós ser santos em toda a nossa maneira de viver, todos os dias da nossa vida. Agora, mas no dia, se é que tem alguma coisa para nós atentarmos antes de celebrarmos, ou antes de festejarmos, de nos alegrarmos, que eu quero nessa palavrinha aqui, é fazer uma alta análise. Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, coisa contra o seu irmão, contra a sua irmã, se a minha irmã, se o meu irmão está ferido comigo e eu sei, se eu falei mentira, se eu roubei, se eu cobicei, e a palavra diz, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, até para mim oferecer minha oferta no altar, eu tenho que, antes de oferecer a oferta no altar, eu preciso resolver os negócios que eu tenho com meu irmão, conciliar com meu irmão, acertar com minha irmã, com meu irmão, com meu pastor, não sei, e estar com o coração arrependido, para que haja uma verdadeira comemoração de libertação da escravidão do pecado. Porque se não houver essa lavagem, essa limpeza, esse exame individual de cada um de nós, é claro que o pastor, o ministrante, deve ser orientado, como o pastor Farias disse aqui, para poder, na hora de ministrar, de celebrar, levar as pessoas a se quebrantarem, a reconhecerem a morte, significado da morte, significado do sangue, significado do pão, para que as pessoas se alegrem na celebração e participem dele. Todos que tiverem aptos para tomarem dignamente, e os que não tiverem apto, que conserte, que acerte, que deixe a sua vida, como diz o pastor, bem colocado, parabéns meu pastor amado, deixe a vida pecaminosa, não viva continuamente numa vida pecaminosa, estando à porta do céu e não querendo entrar no céu.
Maravilha, pastor. Assis de Souza, o assunto é Santa Ceia. A gente está falando disso aqui. Pastor Assis já falou aqui muitas coisas, muitas questões, né? Sobre ser digno, não ser digno, o que é estar digno, o que é não estar digno. Pastor, o senhor está falando aí de atitudes, né? O senhor falou do arrependimento, o senhor falou do perdão, não é? O senhor falou de deixar as mágoas de lado. Pastor, mas cá entre nós, não são, como o senhor já frisou, não são atitudes para serem celebradas apenas no momento da Santa Ceia, né? Mas é na vida, né? Isso é no dia a dia. Porque no caso da igreja de Corinto, a gente percebia que havia naquela igreja uma grande carnalidade. A palavra que diz, né, 1 Coríntios 11, cadê o versículo chave aqui, que diz o seguinte: quando o povo se ajuntava, versículo 18, porque de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Ele fala até que havia heresias entre eles. Pastor, eu pergunto, dependendo da forma como as pessoas têm se ajuntado para celebrar a Santa Ceia, o resultado pode ser o contrário do que se espera? Porque a gente espera que o resultado da Santa Ceia seja como daquele coro que é sempre cantado, aquele louvor que é sempre cantado. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados. Toda Santa Ceia, na maioria das congregações e denominações, se canta essa canção. E a gente observa, pastor, que depois da ceia o resultado não é bem esse não, né, pastor?
É verdade, pastor Rafael. Aqui em 1 João, capítulo 1, parece que no versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas antes, Ele diz assim, olha, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, eu creio, andar na luz é andar em uma vida de digna ou uma vida de obediência na palavra, amando, perdoando, suportando, não guardando mágoa, não guardando ressentimento. Então ele diz, está como ele na luz está, Jesus, temos comunhão uns com os outros. Vai ter a resposta do Senhor aí. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se verdadeiramente a ceia não seguir por esse caminho, a luz da palavra, o ensinamento, a revelação da palavra, a edificação da palavra, ela vai ter sentido contrário, como Paulo exortou ali para deixar esse ensinamento para nós. Vai haver dissensão, as pessoas vão tomar o cálice e comer do pão, ou comer do pão e tomar do cálice indignamente, porque um com raiva do outro, um contra o outro, um com mágoa, com ressentimento do outro. Então, não vai ser santa ceia, vai ser condenada ceia, ou profana ceia, não do Senhor, porque a do Senhor é santa.
Maravilha, pastor. Pastor, não é criticando. A gente está aqui fazendo um programa. A gente objetiva trazer esclarecimento bíblico. A pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que parte de um conhecimento que eu tenho, de uma experiência que eu vivi. Pode acontecer, pastor, hoje em dia, da Santa Ceia, ela está sendo deturpada, né? Ou está sendo colocada como algo onde até está sendo realizado não com o objetivo de realmente levar a renovação da aliança das pessoas com Deus, não é um momento de restauração, mas pode ser que a Santa Ceia hoje em dia esteja sendo usada com outros interesses. Por exemplo, tem denominações, né, que a gente vê aquele negócio, tem igreja que faz a Santa Ceia no primeiro domingo, né, tem igreja que faz a Santa Ceia no segundo domingo, e já se ouve falar por aí que muitas vezes o interesse de fazer a Santa Ceia em determinadas datas é por conta de questões financeiras. Mas fazendo no primeiro domingo, o povo não recebeu ainda. Agora, no segundo domingo, o povo está recebendo. Poderia, pastor, hoje haver isso? As pessoas estarem usando a Santa Ceia não para provocar o resultado que realmente se espera, renovação, né? A pessoa poder dizer de fato, como muitos se cantam também, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, para obter outros resultados? Pode estar havendo uma troca de valores, uma inversão de valores quando o assunto é Santa Ceia, nas denominações de hoje em dia?
Bem, respondendo a pergunta do pastor e também para os ouvintes, na minha igreja, por exemplo, a Santa Ceia no primeiro domingo.
Primícia, né?
São as primícias. Mas a verdade é que o dia de celebrar, se no primeiro, segundo, terceiro, quarto, isso aí, segundo a palavra, eu não vejo. Pela palavra, se for para a glória de Deus, para a edificação da família cristã, se for com verdadeiro propósito e alvo da Santa Ceia, não tem problema. Porque o alvo e o propósito da Santa Ceia é para que os irmãos, os santos, estejam aguçados ou acesos ou despertados para a volta do Senhor Jesus. Isto é, em comunhão uns com os outros, em comunhão com a palavra, em comunhão com Jesus, em comunhão com o sangue de Jesus, em comunhão com o Espírito Santo. Se a ceia tiver esse objetivo e propósito, aí não tem problema. Agora, se ela descambar para o lado, o outro lado, como o pastor disse, até pode até que ser que há, para que haja diferença, né, do que é certo e o que é errado, do que é justo e do que é injusto, do que é perfeito e do que é imperfeito. Porque sempre haverá ou sempre houve o certo e o errado, o santo e o profano. A palavra diz em Isaías, no capítulo 15, no versículo 19: se apartares o precioso do vil. Então, você pode ver que cabe a quem estiver. Esse si aí parece que tem uma pessoa, um agente, e esse agente, essa pessoa, é quem está encabeçando. Não que ele seja o cabeça, porque o cabeça é Cristo. A igreja é o corpo. Se o líder, se o presidente, se o ministrante, se o pastor ou apóstolo, o bispo que estiver ministrando o presbítero, estiver com o propósito de separar o precioso do vil ou o santo do profano, quer dizer, apresentando a noiva pura, santa e imaculada para Deus, independente do dia, não tem propósito. Agora, se não tiver com a direção de Deus, no temor da palavra, e tiver cego, que sempre vai haver os que vê e os que não vê, o que tem visão e o que não tem visão, o que tem visão do reino do céu e o que tem visão do reino da terra, que tem dois líderes aí, né? O que tem visão do reino do céu, que ensina e que pratica e que vive, ministra e administra a ceia do Senhor como ceia do Senhor. Se tem o outro, porque sempre vai ter mesmo, né? O da terra, o que tem visão da terra, mas para a visão do céu ele é cego, está enganando a si mesmo.
Maravilha, maravilha. Pastor Assis, a gente tem que ficar por aqui, tem que parar por aqui. É um assunto vasto, não é? Muita coisa boa foi falada aí. Graças a Deus, Deus usou a vida do Senhor. Os nossos ouvintes aí, né, estão mandando aqui seus feedbacks, né? Aqui, ó, a Viviane Amaral, ligadinha. A irmã Ellen, né, tá participando aqui também. Shalom a todos, gostaria de saber se está certo a Santa Ceia todo mês ou uma vez por ano, como algumas igrejas faz. Não sei se já falaram sobre isso, estou ouvindo só agora. Paz, a gente já falou sim, irmã Ellen, já falamos sobre esse assunto, viu? A gente vai estar disponibilizando aí, né, esse assunto gravado em áudio para você poder estar acompanhando. Você que perdeu o programa de hoje, a gente vai disponibilizar no Facebook da Shalom FM. Já está lá disponível o link do Castbox do programa Inconformados, onde você ouve vários temas, além do programa de hoje, vários outros programas que já foram passados aqui no programa Inconformados, viu, aqui na Shalom FM, viu? O irmão Cláudio está dando aqui a opinião dele. Judas tomou a ceia do seu indignamente e vejo o que aconteceu com ele, e acho que por isso podem tomar a ceia de qualquer forma, né? Já falamos aqui também sobre isso. A irmã Regina, lá do Santo Agostinho, temos que estar em espírito para participar, diz ela aqui, ó, para tomar a ceia devemos nos examinar, olhar para a nossa vida e ver se tem algo de errado, e pedir perdão, e devemos lembrar a todo momento o que foi feito na cruz. Devemos nos examinar, andar em santidade, amar sempre. É muito sério Santa Ceia, por isso que existem muitos enfermos, muitos atribulados, muitos andando em direção errada. Tem muitos brincando, levando na brincadeira. Essa é a opinião aí do nosso povo, do povo de Deus, não é? Maravilha, amém? Maravilha. Pastor Assis de Souza, finalizando aqui o nosso programa, é aquele que pediu o senhor para fazer uma oração. A nossa irmã Natália, do bairro Cerâmica União, né, pede para a gente colocar o nome dela aqui, para orar por ela, né? Em nome de Jesus, deixa Deus usar a vida do senhor. Então, pastor Assis, mais uma vez agradeço a participação do senhor aqui no nosso programa, meu pastor.
Eu agradeço também agora a todos amados que estão no Facebook, que verdadeiramente o Deus, o grande Deus, esse Deus que ama a igreja do Senhor Jesus, abençoe os nossos ouvintes. E nós queremos orar agradecendo a Deus e abençoar essa nossa irmã. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe agora, meu Deus, os ouvintes, os amados do Senhor que estão sendo tocados, impactados pelo poder da Tua Palavra, Senhor, pelo Espírito Santo, pelo poder da Palavra, do sangue de Jesus. Toma estes amados, meu Deus, que estas palavras venham frutificar, não só 60 por 1, 100 por 1, mas 1000 por 1, 10 mil por 1, no reino de Deus, e a igreja do Senhor venha crescer, multiplicar, triplificar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Resolve dar solução na causa dessa irmã, em nome de Jesus. Amém.
Maravilha, pastor Assis de Souza. Estou vendo o senhor ao vivo aqui no Facebook. Deus abençoe a sua vida, meu pastor. O senhor é sempre bem-vindo aqui no programa Inconformados. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo aí a participação do nosso querido pastor Assis de Souza e também a participação de todos os nossos ouvintes, né, que estiveram conosco até agora aqui no programa Inconformados da Rádio Shalom FM 92,7, a rádio que traz a paz para esta cidade. Deus abençoe a tua vida. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Shalom!
Acabamos de apresentar o programa Inconformados.